o dia a dia, né, de um pai, de uma família, de uma criança com autismo, né? E também o GAIL, que é o Grupo Autismo e Inclusão de Uruçanga. Roberto, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É um prazer estar aqui novamente falando sobre esse assunto, que é o autismo.
Prazer é nosso. Já estivemos aqui você, também...
A Cibele.
A Cibele também tem um filho autista, né?
Isso.
Que idade tem o seu filho?
Meu filho tem 12 anos, o Nicolas.
12 anos, certo. Quando a criança nasce, né, e se identifica algumas primeiras alterações no comportamento, né, comportamento diferente, isso, né? Como é que é? Como é que acontece esse processo?
Assim, no nosso caso aqui, no meu, no caso, a gente percebeu que o meu filho tinha algumas dificuldades de interação social com 2 aninhos e meio para 3. Na verdade, foi percebido mais quando ele entrou na creche.
Certo.
Quando foi dado a pedido das professoras levar ele na neuropediatra, onde foi diagnosticado com autismo. Isso já tinha 4 anos.
Uhum. Ele tem um grau leve?
Isto.
Uhum. Como é que se classifica, na verdade, que diferença tem esse grau mais leve, né, para graus mais...
Na verdade, cada autista é diferente, né?
Pois é.
Como eles dizem, pode ser leve para nós que estamos vendo de fora, mas para eles já pode ser muito.
Exato.
Eu vejo pela interação social, o autista grau leve até tem uma interação social melhor, ele se adapta a ambientes melhor, já o moderado que eu vejo... A gente já não vê esses pais saindo na rua com essas crianças, tem pouca visibilidade. Uhum. O severo mesmo, ninguém conhece. Uhum. Porque as crianças se debatem, elas às vezes têm estereotipia muito forte, que é movimentos com a mão, uhum, se agridem. É triste às vezes de ver isso. E é uma coisa que a gente não vê na sociedade, porque a pessoa não tem mais vida social junto com o filho.
É um teste de paciência, né?
Sim.
Não é fácil para quem é pai e mãe, né? Até porque, além deles não poderem aproveitar na completude uma vida social, né, ficam também preocupados com o entorno que as pessoas olham, pensam e condenam.
Sim,
também.
Ainda,
né,
existe muito preconceito em cima, uhum, muita desinformação sobre o assunto. Uhum. Às vezes me entristece que eu vejo as pessoas dizem, é só uma modinha. Não é.
Uhum.
Nós estamos ali, o pai e mãe que tem um filho autista, sabe, de toda a luta que é para incluir ele na sociedade, de tratamento, correr atrás dos seus direitos, uhum, de ter uma vida saudável, que ele conseguir essa inclusão, porque hoje já o mundo para nós já é complexo, imagina para eles.
Exato, exato. Você com o seu filho, como se chama? É o
Nicolas.
Nicolas, né? Você hoje, com relação à vida em casa e também social, tranquilo?
Sim, eu digo que o Nicolas teve muita sorte. Ele sempre foi acompanhado por pessoas excepcionais.
Certo.
Ele teve atendimento todo quando a gente começou ele na creche no Agenir. Depois ele foi para a escola do Rio Caetec, uma escola excelente. Lá ele teve professores que acompanhou ele muito tempo.
Uhum.
Depois... Teve também, eu levei ele para a PAI para dar o apoio, a equipe da PAI fez muito por mim, uhum, e por ele. Até hoje eu não sei como retribuir esse favor, até faço parte da diretoria da PAI, do Conselho Fiscal.
Certo.
Uhum. Tentando ajudar eles um pouquinho. E agora ele está no Caetano, que tem a equipe lá do Colégio Caetano, que também me ajuda muito.
Uhum. Existe o GAIL. Um grupo criado para a troca de experiências de pais.
Isso.
Também, né?
É um grupo que está ainda, por enquanto, no WhatsApp. Uhum. Até nesse momento a gente está um pouco mais, como se diz, stand-by, pouco parado. Uhum. Devido a que tanto eu como a Cibele estamos resolvendo uns probleminhas, uhum, correria com o tratamento deles. Eu faço faculdade, ela também... mas ainda assim a gente continua no grupo, a gente dá conselho aos pais que entram, trocamos experiências, às vezes trocamos indicação de, eu preciso de uma terapia, quem vocês me indicam, preciso de tal tratamento, onde eu consigo arranjar, nisso a gente consegue aconselhar.
Uhum. Em termos de assistência especial, hoje nós temos a PAI, e as escolas com seus professores também capacitados para isso, né?
Isso, em Urçanga sim. Uhum. Já Criciúma já tem a AMA, que é a Associação de Mães de Autistas, tem outra associação que agora não lembro o nome. Uhum. Até a gente queria ver se conseguia fazer uma em Urçanga para tentar um pouco desocupar a PAI, que hoje é muita criança com autismo, já passou de 80 crianças já diagnosticadas em Urçanga.
Criar uma entidade que atenda exclusivamente os autistas.
Isso, até para ajudar a PAI, porque eles têm que atender outros transtornos, outras deficiências, e essa demanda de autista está aumentando.
Agora há pouco a psicóloga da PAI falou conosco, ela disse que com o passar do tempo, mais casos vão aparecendo, até por causa da informação e do diagnóstico mais precoce, mais rápido também, né?
Isso. Hoje, com os 8 meses, 9 meses, já dá de diagnosticar uma criança com autismo.
Uhum. Nós estamos conversando com o Roberto Roncone. Ele tem um filho autista também, tem 12 anos, já está no Caetano Besbate. Como é que está o aproveitamento? Está indo bem?
Está indo super bem. É uma equipe ótima. Uhum. A segunda professora... Tanto o ano passado foi a Glória, esse ano foi a Grazi, acompanha ele com muito carinho, muito amor.
Uhum. A criação do Abril Azul ajudou bastante no entendimento do problema, né?
Sim, porque as pessoas têm pouca informação sobre o autismo. Eu mesmo, a primeira pessoa autista que eu conheci foi meu filho. Daí eu busquei informação e comecei a compartilhar ela.
Uhum. Quando a gente não tem um caso na família... a gente pouco se interessa, né?
Uhum.
Porque a gente tem um contato muito superficial, vê alguns casos, mas é muito rápido. Agora, quando você vive isso na família, não é fácil, né?
Não.
É um desafio, né?
É um desafio.
É uma missão?
Também.
É, né?
Eu melhorei muito depois que descobri isso, e ele me melhora a cada dia.
Encarando pelo lado espiritual, né, humano, é uma missão, né?
É uma missão, me fez melhorar muito como ser humano.
É como cuidar de uma pessoa idosa, uma pessoa doente. É, alguns seres humanos se identificam muito com esse trabalho. Imaginem a dedicação, o amor dos pais, né? Quando tem um filho autista, né? Se busca todos os recursos possíveis para oferecer o melhor, né?
Sim.
Aí... Obrigado por ter vindo, Roberto.
Eu que agradeço esse espaço.
Se você quiser fazer alguma colocação importante para as pessoas que não entendem, né, que na vida social encontram um pai, o que que tem que fazer para facilitar?
Eu acho que tem que ter o respeito e a empatia. Por exemplo, se vocês estão em um local, vê a criança autista, conceda a vez na fila, vê se a pessoa não está precisando, às vezes, de uma ajuda, porque o filho pode estar num momento de crise, porque o barulho ou luz forte, qualquer coisa, causa sobrecarga no cérebro de um autista, ele pode ter uma crise nervosa no momento, aí as pessoas entendem isso como birra, e não é.
Uhum.
Aquela criança está sofrendo. Então, ajudar eles com calma, um apoio, ser da vez, auxilie uma mãe, um pai autista, quando ele precisar de tratamento, indique amigo ou quem possa ajudar.
Uhum.
É isso que eu peço.
Tudo isso soma bastante.
Soma, né? Muito.
É. Obrigado, Roberto, por ter vindo. Né? Roberto Roncone, do Grupo Autismo e Inclusão de Urçanga, o GAIL, e que é um grupo no WhatsApp. Tem uma rede social também?
Nós estamos no Instagram também.
Instagram também.
Com o GAIL e no Facebook também.
GAIL. GAIL.
GAIL.
Grupo Autismo, Inclusão de Urçanga. Conheça isso. Mais, mande alô, participe também. Vivemos um mundo com tanta informação, né? Basta a gente querer e buscar.
Sim.
É, né?
Sim, hoje temos acesso a bastante informação.
É isso aí. Obrigado, Roberto. Uma boa semana para você, para o seu filho e para a família também.
Para todos também.